Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode derrubar cobrança de assinatura básica de telefone.
Deputados cobram aplicação de recursos da CID na recuperação das estradas.
Acidentes de trabalho preocupam deputados e a sociedade.
Hoje é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. O número de casos no país ainda é elevado. A repórter Samia Mendes conta um pouco mais sobre a história da prevenção no Brasil.
Há 32 anos, o Brasil sustentava o título de campeão em acidentes do trabalho, chegando a índices impressionantes. Quase 40% da força de trabalho sofria lesões. Nessa época, o então ministro do Trabalho, Júlio Barata, regulamentou o artigo da CLT, obrigando a criação do serviço obrigatório de segurança e medicina do trabalho nas empresas com mais de 100 funcionários. Segundo dados estatísticos da Previdência Social, em 2002, o número de acidentes de trabalho registrados no país foi de 388 mil. Um aumento de 14% em relação ao ano anterior, o que demonstra que os índices de acidentes no ambiente do trabalho ainda são elevados. Os dados preocupam o deputado Tarcísio Zimmermann, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão do Trabalho.
Na verdade, o nosso país avançou nos últimos anos em termos de legislação e de prevenção, mas nós, infelizmente, ainda ostentamos índices muito elevados de acidentes de trabalho que vitimam ou que incapacitam temporário ou permanentemente milhões de trabalhadores no nosso país.
O presidente da Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes, Mauro Dafri, destacou que o desafio de reduzir os acidentes de trabalho é uma questão de responsabilidade social de todos, governo, empregadores e trabalhadores. Dafri sugere que seja feita uma regulamentação mais simplificada para as micro e pequenas empresas.
As micro e pequenas empresas não conseguem cumprir legislações que muitas vezes são feitas para grandes empresas. Então nós precisaríamos pensar em algo que a reforma trabalhista simplificasse para que essas empresas não ficassem muitas vezes jogadas na criminalidade ou jogada nos passivos tributários em função de uma legislação que não é real e é impossível de ser cumprida.
Atualmente estão tramitando na Câmara 30 proposições que tratam da matéria, que serão analisadas também pela comissão especial criada em fevereiro de 2003 para discutir a reforma trabalhista. De Brasília, Samia Mendes.
O governo e as empresas poderão ser obrigados a distribuir protetor solar para todo trabalhador que exerça atividade ao ar livre e fique exposto diretamente ao sol.
A proposta é da deputada Maninha, do PT do Distrito Federal, que manifesta preocupação com a elevada incidência de câncer de pele entre as pessoas que se expõem ao sol sem proteção.
Segundo Maninha, é importante mudar o conceito do protetor solar para que ele seja visto como um instrumento de proteção durante o trabalho.
Da mesma forma que o trabalhador da construção civil recebe o capacete, recebe a luva, ele também tem que receber o protetor solar para passar na sua pele e se prevenir contra o câncer de pele. Protetor solar não é cosmético, é um remédio.
Segundo Maninha, a maior ocorrência de casos de câncer de pele está no estado da Paraíba, provavelmente pela localização geográfica com maior incidência de raios solares. E Rio Grande do Sul e Espírito Santo, onde há descendentes de povos europeus que têm pele branca.
Amaury Gasques, do PL Paulista, registrou audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara para averiguar os casos de contaminação de mulheres por próteses mamárias da marca Silimed.
Amaury Gasques informou que até agora foram registrados 28 casos de pacientes contaminadas.
Com essa audiência, nós demos oportunidade às partes envolvidas nessa questão de colocarem o seu posicionamento com relação a esse processo infeccioso que nos preocupa, em especial como médicos, visto que algumas bactérias que contaminaram essas usuárias foram bactérias que comumente não estão no meio hospitalar. Existe uma, por exemplo, a micobactéria porcino, que infecta porco, não animal, não ser humano.
A Mauri Gasques está preocupada em razão do número elevado de mulheres que fazem a cirurgia no país, não apenas com objetivos estéticos, mas também de operações reparadoras nos casos de câncer de mama.
O deputado salientou que a causa da contaminação ainda é desconhecida, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já iniciou as investigações.
Deputado quer regulamentar repasse de recursos para a saúde.
Dr. Rosinha, do PT do Paraná, considera uma das prioridades de votação da Câmara neste segundo semestre o projeto de lei complementar que regulamenta a Emenda Constitucional 29, que vincula recursos do Orçamento Federal de Estados e Municípios para a saúde.
A emenda define que 12% da arrecadação e das transferências constitucionais dos estados e 15% da receita dos municípios serão destinadas para a saúde.
Dr. Rosinha garante que o governo federal e os municípios têm cumprido a meta prevista na emenda constitucional, mas os estados não vêm cumprindo a lei.
Mesmo assim, o deputado paranaense defende que a lei complementar não pode reduzir os investimentos já conquistados para a saúde nas esferas municipal, estadual e federal.
Agora, eu entendo que essa lei complementar, ela tem que garantir esses patamares até agora de financiamento. Ela não pode recuar em relação à emenda constitucional 29. E ela tem que criar um mecanismo de definir algumas coisas, definir o que são ações de saúde que não estava definida na emenda constitucional 29. A partir dessa definição, exigir principalmente que os estados gastem mais em saúde.
A emenda constitucional 29 prevê ainda que a lei complementar será revista pelo menos a cada 5 anos.
Robert Martins, do PPS, elogiou os investimentos em saúde realizados pelo governo federal na Bahia e informou que Feira de Santana recebe mais de 5 milhões de reais por mês para atender o setor.
Robert Martins lamentou, entretanto, a ineficiência do governo baiano na utilização dos recursos para otimizar o atendimento no estado.
Os prontos-socorros continuam cheios, continuam lotados. Há uma grande ineficiência no governo do estado da Bahia na aplicação dos princípios do sistema único de saúde. E nós esperamos que isso aconteça de forma mais breve, porque muitas pessoas estão sofrendo em decorrência de faltas que dinheiro para supri-las, o governo federal as tem. Nós estamos também entendendo a necessidade, por exemplo, do município de Feira de Santana, minha cidade, que já fez há mais de 10 anos mais de 30 transplantes de rim, voltar a poder ser um centro de transplantes.
Robert Martins também considerou indispensável que os recursos federais destinados ao abastecimento das farmácias básicas no interior da Bahia sejam aplicados corretamente.
A seguir, Comissão de Defesa do Consumidor acaba com cobrança de assinatura básica na telefonia.
Noticiário político atualizado, disponível para sua rádio. Acesse a Rádio Câmara na internet www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você.
Economia. Câmara pode derrubar cobrança de assinatura básica de telefone.
Paulo Lima, do PMDB Paulista, acredita que o fim da cobrança da assinatura básica para os telefones é questão de tempo, pois a Comissão de Defesa do Consumidor já aprovou a proposta que vai permitir que a população pague somente pelo que efetivamente usar.
O deputado recorda que há 10 anos a assinatura custava 44 centavos e hoje ultrapassa R$ 30,00, representando aumento de 6.600%.
Paulo Lima, que preside a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, também condenou os reajustes concedidos às tarifas da telefonia fixa e móvel, feitos sempre acima do índice inflacionário usado para reajustar o salário do trabalhador.
Então, nós temos que ter um controle real. Tem que ter um diálogo, um debate com a sociedade, com o IDEC, principalmente, que tem nos ajudado muito nesse processo, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, baseado em São Paulo. São 20 entidades, ONGs, que trabalham em defesa do consumidor com os PROCONs por todo o Brasil. E nós estamos estimulando o debate, nós estamos motivando para que todos façam as denúncias e possam trazer a verdade para defender o cidadão, para defender o consumidor, que é quem sustenta este país. Porque o consumidor é quem paga todos os impostos embutido nos produtos.
Na opinião de Paulo Lima, o mesmo índice usado no reajuste salarial, o IPCA, deveria servir para elevar as taxas dos serviços básicos e de impostos, como o IPTU e a taxa de lixo.
Já o deputado Ivan Ranzolin, do PP catarinense, anunciou que a Comissão de Fiscalização e Controle acolheu requerimento de sua autoria pedindo que a diretoria da Anatel participe de audiência pública sobre a relação entre os usuários e as empresas de telecomunicação.
Ranzolin destacou que a Anatel foi criada para possibilitar a implementação de políticas de telecomunicação e assegurar que os consumidores pagariam tarifas que não sofressem reajustes abusivos ou exagerados.
O que está acontecendo é que a Anatel autorizou no ano passado uma alíquota muito pesada, 24% para os telefones particulares e 41% para os telefônicos, para os telefones de empresas, telefones comerciais. Nós contestamos, houve até contestação na época do ministro Miro Teixeira, até o presidente da República ficou admirado quando esse aumento foi dado. E o que nós queremos agora é estabelecer diferenciais, isto é, recuperar o atrasado, fazendo com que a Anatel faça ou estabeleça as alíquotas de acordo com o custo de vida.
A Anatel decidiu que este ano o aumento não ultrapassa 7%, fato comemorado por Ivan Ranzolin. O deputado enfatizou que o dever da Câmara é proteger a sociedade e fazer valer o Código de Defesa do Consumidor.
Darcísio Perondi, do PMDB, disse ter ouvido durante recente viagem ao Rio Grande do Sul reclamações dos setores industrial, comercial e de serviços sobre a crescente elevação de impostos.
Perondi compara o governo a um concorrente do empresariado ao retirar dinheiro do setor com a cobrança dos tributos sem, contudo, prestar um bom serviço, como acontece com os setores de educação e saúde.
O aumento de impostos no fim do ano passado, com repercussão a partir do primeiro semestre desse ano, foi algo assustador. É uma das razões do desemprego no Brasil. O Brasil precisa crescer 5% ao ano para gerar 1,5 milhão de empregos, que é exatamente o número de jovens que entram no mercado por ano. Não falo aqui dessas já desempregadas que passam de 15 milhões no Brasil.
Os juros altos e os impostos elevados causam desemprego e reduzem a renda do trabalhador, assinalou Perondi.
Daqui a pouco, deputados pedem recuperação urgente de rodovias do país.
Sabe aquela história que eu mato um número enorme de índios todos os dias? Pois é, pra mim acabou. Tem um monte de crianças pensando que tudo aquilo é verdade e que matar os outros é brincadeira. Chega, vou mudar de vida e de canal.
O combate à violência começa em casa. Dê um exemplo a quem você ama, pois quem incentiva a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800-619-619.
Deputados cobram a aplicação de recursos da CID na recuperação das estradas.
A greve dos caminhoneiros iniciada ontem deve ser encerrada à meia-noite de hoje. Segundo a ABCAM, Associação Brasileira dos Caminhoneiros, 35% dos 400 mil motoristas autônomos aderiram à paralisação.
O movimento teve seu final antecipado após o atropelamento de um de seus dirigentes, Rodinei Silva, ontem à noite em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Mas a ABCAM acredita que conseguiu chamar a atenção para a situação precária das rodovias.
O deputado Maurício Rabelo, do PL do Tocantins, apoiou a paralisação. Ele lembrou que os motoristas querem que os recursos arrecadados com a CID sejam efetivamente empregados na infraestrutura de transportes.
Eu aqui me solidarizo com os caminhoneiros, quero dizer que não sou tão a favor de greves assim, mas se esse é um instrumento, se esse é o único caminho que tem para chamar a atenção do governo federal, para de uma vez por todas resolver esse problema, então se esse é o caminho, tenha o meu apoio, tenha a minha solidariedade e o meu trabalho aqui no Congresso também, e os desejos de que seja de uma vez por todas dada essa satisfação para os caminhoneiros e dada essa resposta efetiva para o povo do Brasil.
Maurício Rabelo afirmou ainda que confia na capacidade do ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, em mudar a situação das rodovias brasileiras que estão em estado de calamidade.
Já o deputado Nelcimar Fraga, do PL do Espírito Santo, está preocupado com as condições de trabalho a que são submetidos os caminhoneiros.
Ele apresentou o projeto que obriga que em trajetos superiores a 8 horas de viagem, haja um motorista reserva. Nelcimar Fraga lembrou que os motoristas chegam a trabalhar até 18 horas por dia para cumprir os contratos, colocando em risco as próprias vidas.
Muitas vezes o motorista sai de São Paulo para o Rio Grande do Norte e são quase 40 horas de viagem e ele tem que dirigir esse período praticamente sozinho. E a possibilidade dele, durante esse período, desse trajeto, vir se envolver em um acidente é muito grande, porque é uma profissão bastante exaustiva, as estradas brasileiras em péssimas condições, buracos, a violência nas estradas, o roubo de carga. Então é uma viagem onde o motorista trabalha com adrenalina muito alta.
Nelcimar Fraga não acredita que a exigência possa onerar os custos do transporte. Ele lembrou que a diária de motorista, em média, é de apenas R$50 e criticou o descaso com a vida de profissionais que geram desenvolvimento para o país.
O deputado Max Rosemann, do PMDB do Paraná, por sua vez, destacou seus esforços para conseguir a liberação de recursos para a estrada do Vale da Ribeira.
Apesar da obra ser considerada a principal prioridade para o estado, Rosemann ressaltou a dificuldade para obter as verbas necessárias para levar o desenvolvimento à região.
O Vale da Ribeira do Paraná é o nosso Nordeste, a região mais pobre. É quase impossível alguém acreditar que alguém possa andar 200 quilômetros, 150 quilômetros em chão batido. E no Vale da Ribeira do Paraná é assim que nós temos visto, o atraso motivado por falta de estradas. E nós conseguimos aos poucos, indo fazendo BR-476, que liga Quibucaiúva do Sul até Adrianópolis, e hoje já estamos numa estrada de 90 e poucos quilômetros, está faltando 30 quilômetros. Mas o dinheiro vem a conta gota, vem no grito, vem no pulo, vem na reclamação. É uma coisa impressionante a falta de espontaneidade dos recursos para a construção.
Conheça agora um pouco mais sobre as atividades da Comissão de Viação e Transportes da Câmara com o repórter Marcelo Resch.
Os temas ligados aos sistemas de transportes aéreo, marítimo, aquaviário, ferroviário, rodoviário e metroviário são analisados na Comissão de Viação e Transportes da Câmara. Cabe aos 23 titulares e 23 suplentes deliberar sobre a ordenação e exploração dos serviços de transportes urbano, interestadual, intermunicipal e internacional. Além disso, temas ligados à marinha mercante, portos, hidrovias, navegação marítima e de cabotagem também são de responsabilidade da comissão. As discussões em torno das péssimas condições das rodovias brasileiras dominaram as preocupações dos parlamentares nesse primeiro semestre. Segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, apenas 12% da malha viária brasileira encontra-se em bom estado. Para o deputado Marcelo Siqueira, do PMDB de Minas Gerais, há muito o Brasil deixou de investir em sua infraestrutura. Ele acredita que é preciso garantir a aplicação dos recursos da CID na recuperação e construção de rodovias.
A CID, por exemplo, que foi criada e a sociedade aceitou como mais um imposto sobre combustível e que você cria um caixa de 12 bilhões de reais por ano, infelizmente estão usando esse dinheiro para fazer superávit primário e para pagar juros. Essa é a crítica que eu faço à política econômica do governo federal. A CID deveria ser toda investida na recuperação e na construção de estradas. Aí você poderia melhorar as condições de segurança, evitando mortes. A frota não seria toda destruída, como está acontecendo, uma estrada esburacada, você arrebenta todo o caminhão e todo o carro. O consumo de combustível seria menor. A segurança nas estradas, inclusive contra os assaltos.
Marcelo Siqueira considera fundamental que haja mais investimentos também na recuperação e construção de ferrovias. Já o deputado Fernando de Fabinho, do PFL da Bahia, afirma que os recursos da CID não estão chegando aos estados e municípios.
Hoje, apenas 17% das nossas estradas do Brasil estão boas, né? Não são ótimas, são boas. Os outros 83% estão em estado precário. No Nordeste do Brasil, todas as estradas federais estão sucateadas. E até o tapa-buraco, que é uma operação rápida que pode ser feito pelo DENIT, isso tem sido feito paulatinamente, de uma forma vagarosa e que não atende à expectativa de todos aqueles que trafegam as estradas, as rodovias federais da nossa região Nordeste.
Atualmente, 141 proposições encontram-se tramitando na Comissão de Viação e Transportes. No primeiro semestre, foram apreciadas 77 matérias, das quais 35 foram aprovadas. A comissão também realizou seminário em conjunto com a CNT para debater os principais temas ligados ao setor. De Brasília, Marcelo Resch.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.